da questão olfativa, né? Por isso que a gente percebe também que muitas crianças neurodivergentes acabam se desregulando quando entram no lugar que está pintando,
uhum.
né? Aquele cheiro de tinta vai incomodar, né? É que o foco muito hoje é a questão auditiva do neurodivergente, por causa dos abafadores, então ele é visual. Né? Então a gente vê muito, né? O autista ele não gosta de som, mas não é só o som, o cheiro forte.
São porque sentidos, quando, né?
Porque quando você fala da própria lavanda, você tem, e é importante, Carla, você trazer isso também, a questão que esses óleos são concentrados.
São
concentrados. Muita gente, até pela ignorância, acha, aqui uma gota é pouco, bota 10.
Misericórdia. Então, exatamente, mas é verdade.
Ô, Thiago. Interessante, tá falando. Mas essa questão é integrativa e interativa, né? Porque os neurodivergentes são. Eu tenho um caso muito próximo que é um neurodivergente que ele não. Que é meu neto e o problema dele é o tato, é pegar.
Sim.
Sabe? Você tem que ter esse cuidado de formato que você pegar. Você pega ele de qualquer jeito na esquina aí cria-se um problema enorme. Mas Mas voltando aqui pro sentido do olfato. Carla, você falou uma coisa interessante sobre essa questão que te facilita muito porque você fez saúde coletiva.
Uhum.
E aí me remonta a essa ideia integrativa.
Isso.
É, de se entender. E a pergunta é: a aromaterapia é uma arte milenar.
Uhum.
Agora, nós tivemos muito recentemente, todo mundo viveu essa loucura da pandemia.
Sim.
Houve um olhar diferenciado pós-pandemia, né, que alavancasse essa ideia da aromaterapia para que as pessoas pudessem se cuidar melhor.
Com certeza. Inclusive, a própria Fiocruz, ela desenvolveu estudos, né, relacionados a isso para os profissionais de saúde que estavam atendendo naquele momento da pandemia. E estavam extremamente estressados, né, diante da situação em si, porque eles precisavam trabalhar.
Do volume
exacerbado, fora do ritmo, e ao mesmo tempo precisando voltar para casa, ter contato com familiares. Então, muitos entraram em momentos de crise de ansiedade, momentos de, né, de picos de tensão mesmo. E eles precisavam se autorregular também, até porque eles estão cuidando, né, de outras pessoas. E quem está cuidando deles? Então, a aromaterapia acabou sendo para eles, em muitos desses casos, inclusive relatados, uma ferramenta fácil de estar utilizando, porque ela é prática. Uma gotinha que você pinga na mão, que faz isso aqui, ó, uma conchinha na mão e inala, isso já vai te ajudando, ó, a trabalhar em coisa de 20 segundos, tá? É muito rápido, porque ele é volátil, né? E o sentido do olfato aqui está diretamente ligado ao cérebro, sem nenhum... É direto aqui, é canal aberto, né? Então, é muito rápido e essas moléculas vão para a corrente sanguínea e chegam nas células. Então, pouco tempo você já está começando ali a ter os benefícios, sentir esses benefícios ali. Claro que tem a individualidade de cada um também. Você deu o exemplo, inclusive, do seu neto. Cada um vai ter uma... Você precisa conhecer cada pessoa, né? Para entender o que funciona melhor para ela ali em termos do pronto. Seu neto, o tato, né? Você sabe que ele tem uma restrição maior em relação a isso. De que forma, que estratégia eu posso utilizar para chegar nele, para ajudar na regulação? Talvez não seja esse caminho do tato, mas seja um outro caminho do visual, do lúdico ali, que você vai trabalhando. Enfim, vai identificando e ganhando a confiança. Porque eu acho que a conexão é o principal ponto. Quando você se conecta, você cria confiança. Se não houver essa conexão, ele vai ficar sempre na defensiva e aí vem os gatilhos, né? É aí onde entra a questão, assim, de algum tipo de gatilho. Mas o que é interessante aí também da aromaterapia integrando as profissões aí. E no congresso a gente viu muito isso. Foi o foco. Eu acho incrível, eu só acredito muito nisso, na forma multiprofissional de cuidado, até porque nós não somos somente corpo físico, né? A gente tem também, né, uma alma com as nossas emoções, a mente. Eu acredito também na parte do espírito, né? Então a gente integra esses cuidados.
Interessante, me permita, né? Não te interromper, mas é dentro dessa discussão, que nós passamos um período não muito distante aqui no Brasil, dos profissionais estarem muito, muito individualizados, no sentido do meu conhecimento.
As caixinhas.
Nas caixinhas, eu entendo disso, é aquilo que eu, tanto que quando você diz, ah, mas tá um profissional. Quem? Que outro profissional que disse? Sabe? Então, é interessante que em economia, por exemplo, a gente falava muito na produção de bens e serviços.
Sim.
Qualquer que seja o nível, né? No primário, no terciário, no secundário, no terciário, né? A gente falava muito da questão da boa adequação dos recursos.
Sim.
E eu falava muito em alguns encontros, algumas palestras com diversos profissionais, sobre essa questão dos profissionais entenderem da necessidade de cada vez mais serem inter e multidisciplinares. E fiquei muito feliz quando a UFBA, o Thiago, lançou o livro, participei de algumas discussões sobre isso, quando ela criou o curso interdisciplinar antes de você decidir sobre a carreira que você queria.
Você fez? Eu sou da primeira turma.
Olha,
inclusive,
que maravilha! Eu participei de discussões anteriores sobre isso. E ficava dizendo que isso era importante para que você percebesse. Mas o mais importante não era você seguir uma carreira, é você entender que há uma necessidade. E eu fico muito feliz quando eu vejo os centros integrados hoje.
Perfeito. Para mim foi um grande diferencial.
Entendeu?
Esse curso.
Para que a gente pudesse entender que há a necessidade de se ouvir.
Sim.
Das diferentes partes, dos conceitos, do entendimento. Para que você chegue no melhor trabalho, na melhor compreensão daquilo que a gente pode ajudar.
Exatamente.
Por isso que essa palavra integrativa, você está no lugar certo.
Eu amo essa palavra. A ideia de integrar mesmo os conhecimentos.
E senti a pessoa, o menino, a criança, o menino que a gente teve essa semana aqui, a nossa Nádia já falando sobre isso. O menino, sabe, né, holístico, né? A gente vê as pessoas holisticamente.
A gente não é só o objeto de estudo, né, de um profissional, é um indivíduo completo, com contexto, com tudo. E aí olhar somente para, vamos supor, a pessoa chega ali numa especialização, né, e aí, qual é seu sintoma, voltado para sintoma, né? Eu digo que o serviço de saúde, infelizmente, ainda tem muito dessa força do sistema de doença, né, muito voltada para sintomas. Então, qual é seu sintoma? Tá, te passo determinado medicamento e tchau. Né? Então, e aquele indivíduo com todo o histórico dele, toda a história, né? Com tudo que ele tem. Por isso, assim, que hoje eu vejo uma crescente também desse cuidado mais integrativo, inclusive, né? Nessas próprias profissões. Tanto é que são consultas que levam mais tempo para fazer uma anamnese um pouco maior, entender essa questão do histórico ali, porque isso influencia, inclusive, na produção de doença, mas também na produção de saúde.
Olha que coisa. Olha, Thiago, imagina uma nutricionista, né, cuidando, né, de alguém, de Thiago, de Paulo, de Carla, né, fazendo ali os formatos da melhor alimentação, sem a preocupação com o aroma. Porque eu fui criado, por exemplo, eu fui criado numa roça que meu tio e meu avô plantava muitas frutas. E eu aprendi a fruta pelo cheiro.
Exatamente.
E hoje, e hoje, 50 anos, eu lembro de 50 anos atrás, quando vejo um bom cheiro de comida, que eu lembro assim de minha avó.
Perfeito.
Porque as pessoas elogiavam
ela. Você foi pro olfativo afetivo.
Dizia assim, ó. E quando ele fala de comida, a comida, antes de ir pro paladar, ela tem que vir pelo olfato e pela visão.
Né?
A pior coisa é você comer uma comida que está desarrumada. Mas, Carla, a gente acabou passando aqui do primeiro bloco. Vou pedir aqui 3 minutinhos para aquele rápido intervalo e já voltamos. E tem uma novidade aí, viu, que eu não sabia, descobri hoje. Você pode usar o óleo essencial na comida, que você viu que já chegou com fome.
Vou falar já disso.
Já voltamos aí no próximo bloco aí.
Muito interessante.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta, já retornando aí para continuar esse bate-papo. Carla, até antes de voltar aquela pergunta da quantidade, né? Para esse pessoal Sim. meio exagerado, ansioso, que diga assim, uma gota, eu vou botar 10. Aí eu vou pedir que você junte além dessa.
Sim.
Quando a gente vai assim, uma loja, em alguns lugares, que você vê ali aquela velhinha no difusor com óleo essencial. Não é o caminho.
Eu vou dedurar, ela disse, misericórdia.
Não, o microfone tá ligado já, Paulo. Tá ligado.
Misericórdia.
É que ela falou baixinho, aí eu resolvi ampliar.
Eu vou ampliar também, misericórdia. Olha, o óleo essencial, ele não deve ser aquecido, né, em temperaturas elevadas principalmente, porque vai perder as propriedades, né, químicas ali. Vai ficar só o cheiro, aí você vai ter uma essência só com cheiro. Mas a gente quer aproveitar a riqueza que ele tem bioquímica, então a gente vai ter o efeito terapêutico dele quando não é aquecido. Um difusor que eu normalmente recomendo é o difusor, que tem que olhar o equipamento, às vezes a pessoa tem em casa um equipamento que ele acha que é um difusor. Mas às vezes é um umidificador. O umidificador é aquele aparelho que é só para colocar água, exatamente, deixar o ar mais úmido. Mas o difusor, ele é apropriado para a utilização de óleos essenciais para dispersar essas moléculas do óleo essencial no ambiente. Eu recomendo o ultrassônico, que é um que a gente utiliza muito, assim, que ele emite uma vibração na água, uma vibração de ultrassom mesmo, a tecnologia dele. E essa vibração faz com que as moléculas do óleo essencial, né, se desprendam e permeiam, né, permeiam a questão do ambiente aí. É interessantíssimo, inclusive, estrategicamente, usar um difusor no momento de estudo, no momento que precisa de mais foco. Então, você está trabalhando ou estudando, né? A criança ali também, ela tem uma certa resistência à questão dos cheiros, a depender. No difusor, o aroma, a depender da quantidade de gota que você coloca, fica mais diluído, assim, né? Então, fica mais suave. E você pode também escolher colocar mais afastado. Não precisa ser tão perto da pessoa, da criança, enfim. Você pode colocar no quarto ou pode colocar no escritório. Depende de quem esteja utilizando e dessa concentração. E aí, te respondendo também a questão das gotas.
Das gotas, sim.
Uma gota, só pra vocês terem ideia, uma gota do hortelã-pimenta, que é o chamado peppermint, que muita gente conhece assim, equivale a 28 xícaras do chá de hortelã. Só daí você já tem uma noção da potência.
Ou seja, você botou 10, são 280 xícaras, Paulo Viana.
Então, não precisa de muitas gotas, porque o óleo essencial já é concentrado. A gente tá falando da alma da planta ali, onde tem concentração dos princípios ativos dele. Então, você vai botar uma gota, se você for usar na mão, bem, bem fácil assim, ó. Inalar. Olha que delícia isso aqui. Depois eu vou explicar sobre esse. Esse daqui é um formato roll-on. Também você pode utilizar assim, inalar. E se for usar no difusor, a depender do equipamento, você pode usar umas 4, até 10 gotas também ainda dá pra utilizar.
É bom lembrar que no difusor você dilui água.
Você coloca em água, né? Que vai ser, na verdade, vai transformar em névoa, né? Aquilo ali, ultra fina. E aí cada equipamento também normalmente pergunta, né? Ai, quanto tempo eu coloco? Aí você escolhe de acordo com o equipamento, né? Tem uma névoa mais branda, mais forte. Mas é bem interessante o difusor para momentos de trabalhar essa questão do emocional, a autorregulação também, se você quer mais foco, tem óleos essenciais que têm propriedades mais estimulantes, como o próprio hortelã. Os cítricos são excelentes para trazer mais clareza mental. Então, limão siciliano, tangerina, trabalha muita criatividade.
Alecrim tem...
Alecrim é excelente para ampliação da capacidade de memória.
Por que eu falei do alecrim, Pauliana? Na conversa que eu tinha lembrado, a UA, Universidade Autônoma de Assunção, a biblioteca tem o cheiro do alecrim.
Olha aí.
E aí uma vez eu perguntei a bibliotecária, esqueci o nome dela aqui agora, que eu fiz cheiro de alecrim aqui, e eu achei que era alecrim a primeira vez eu achei que era comida mesmo, alguém levou alecrim e estava ali. Quando eu comecei a perceber que a biblioteca cheirava alecrim, eu falei, isso deve ser proposital, né? E aí eu perguntei a ela, esse cheiro de alecrim aqui, tem algo próximo, tem alguma explicação ou não? Ela deu risada, quando ela deu risada, eu fiz o que foi. Não tem um cheiro de alecrim? Eu já comecei a achar, ela fez, não, professor, isso é uma ex-bibliotecária, né, que trabalhava aqui, que dizia que o alecrim, ela estimula, né, o aprendizado. E a gente sempre manteve, ela saiu, ela se aposentou, ela tem essa amizade com a gente, foi minha mestra em muita coisa aqui nesta biblioteca. Então ela foi e o alecrim ficou.
E é verdade.
E é técnico, pronto.
Exatamente.
É técnico, não foi só do conhecimento, né, do senso comum, não.
Quando você vai ver os artigos que estão mostrando, tem artigos que estão comprovando uma ampliação de até 30% da capacidade de memória com o uso do óleo essencial de alecrim. Inclusive nessa parte cognitiva, ele é muito interessante, conhecido inclusive como óleo do estudante, justamente por isso. E outros estudos também que estão sendo aprofundados, né? Porque precisa de interesse, tempo, né? De maturação aí também, para evidenciar, na verdade, o que a sabedoria popular muitas vezes já sabe, né? Pela experiência.
Não, é a justificação. Mas o legal, Carla, é que por experiência, né, a sabedoria popular colocou na mesa.
Sim.
Mas aí a justificação que é legal. E aí que entra a ciência justificando.
São complementares.
Né? E às vezes também dizendo assim, ó, isso aqui é só, né? Foi ilusão.
Tem gente que acha que é crendice, né?
Entendeu? A justificação é muito legal pra isso.
Com certeza. Viu?
Ainda mais num mundo hoje de loucura e de fake news.
Sim, com certeza.
Onde o Thiago já debateu em vários capítulos aqui sobre essa questão do fake news, dos especialistas do nada na rede.
Sim, verdade. Tem que ter
uma coisa
cuidado. Que
tá ouvindo o Carla, tá vendo o Carla aqui no Voz do Saber, pra gente tá formando essa ideia, essa opinião crítica, com uma profissional da área, uma estudiosa que cuida da saúde, da saúde integrativa, isso é muito importante.
Sim, eu gosto inclusive de trazer tanto a explicação um pouco mais simples, né, para quem está ouvindo, e também um pouco da explicação técnica também, porque eu sei que muitos profissionais acabam, de saúde principalmente, acabam acompanhando, e alguns ainda têm um pé atrás com a ideia do natural, né, porque na verdade se desenvolveu todo o seu conhecimento ali na base científica da parte tradicional do medicamento, né? Enfim, que é, eu acredito assim, que é para ser complementar. Eu gosto muito da ideia de você recorrer à qualidade de vida naquilo que é natural primeiro. Até porque quando a gente busca essa primeira alternativa, né, daquilo que vai nos equilibrar, quanto mais a gente se aproxima da natureza, né, a gente se equilibra, Mas saúde a gente tem, acredito muito nesse lema. E quanto mais a gente se afasta dela também, a gente está adoecendo. Principalmente nas emoções, né? Na mente. E no físico também. Mas eu gosto dessa coisa de a gente buscar o que é natural primeiro, porque ela já nos reequilibra. Em casos, né, dela não está sendo suficiente, a gente tem ali a alternativa também de um alopático, de algo que pode ali ser complementado. E os saberes, ainda voltando naquela parte ali de ser complementar nos saberes multiprofissionais. Lá no congresso, inclusive, eu criei um painel chamado Painel Profissional, onde eu convidei profissionais de diferentes segmentos para falar um pouquinho da experiência delas com aromaterapia na prática clínica. Porque eu sei de algumas profissionais que já utilizam nesse sentido e eu queria saber delas como tem sido essa experiência, como é que esse paciente relata. E foi incrível, assim, sabe, o depoimento de nutricionista que utiliza óleos essenciais nessa parte, falando até o que você trouxe, na parte de seletividade alimentar. Justamente porque, ó, você vai trabalhar um óleo de tangerina, por exemplo. Pode brincar com a massinha de modelar, e trata no lúdico, uma massinha de modelar aromática, com as formas, né? Com a ideia ali de trabalhar esse sensorial ali. Degustar, né? Ela já começa a trabalhar as papilas degustativas só pelo cheiro. Sim. Como você bem colocou ali. Então, você vai estimulando ali essa capacidade de trazer o lúdico, onde ela vai se aproximar daquele alimento de uma forma diferente. Isso traz da criança, né, que sofre muito da seletividade alimentar, que é algo muito recorrente na neurodivergência, inclusive. E uma outra coisa interessante, na parte culinária, que a gente também pode utilizar alguns chamados aromas naturais, né, a Doterra, inclusive, ela chegou no Brasil trazendo isso, porque o óleo essencial, junto à Covisa, a Anvisa, é considerado, está na categoria de cosméticos. Então, a gente não tem como utilizar óleo essencial na culinária.
Para ingerir.
Para ingerir, exatamente. E também tem uma questão da fiscalização em relação à pureza desse óleo, que muitas vezes, né, precisaria de uma fiscalização maior diante do que se encontra em mercado. E nem todos, infelizmente, são considerados puros de fato, né? Alguns podem ter adulterações, o solo pode ter agrotóxico. E o óleo essencial, gente, ele chega na célula. Então, a gente tem que ter, sim, uma preocupação, sim, em relação à credibilidade e a de onde é extraído, de que forma tem pureza aquele óleo essencial, principalmente com uso em crianças. E aí,
Cadu, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, né? E aí o Peter tá aqui acompanhando a gente. Desculpa, Peter, eu tô aqui com sua pergunta, né? Mas assim, sou bastante agitado e muitas vezes me acho sem atenção. Acho que tenho TDAH, né? Que óleo seria bom para mim? Peter, você acha que tem TDAH antes de passar para a nossa aromaterapia? Dá uma investigada, Peter, dá uma olhada.
Até importante.
Porque existe, a gente está confundindo muito o TDAH com o excessivo de telas, então assim, não sei a idade dele, mas vê, está usando muita tela. Então, há muitas coisas no nosso dia a dia, está tendo, inclusive, falso diagnóstico por médico e TDAH. Pronto, ele já voltou aqui, deu risada, já estou investigando.
Perfeito.
Mas agora deixa eu passar aqui para...
Isso é interessante.
Essa questão da desatenção, Carla, como é que você viu? Sim. Como é que a gente pode ajudar aí esse ouvinte aqui?
Isso é interessante porque, inclusive, bato nessa tecla, viu? Investigue.
Sim, sim.
Porque às vezes, justamente, é o excesso de tela, é às vezes também falta de nutrientes que podem estar influenciando também a sua desatenção, né? E para óleos essenciais que podem ser utilizados nessa questão do foco, o alecrim é um deles, vetiver, é um óleo extraído de raiz, na raiz lá no Haiti. Então, óleos que são mais profundos, que trazem mais estabilidade. Então, eles são interessantes também para você não ficar assim, entre aspas, no mundo da lua, né?
Trazer para a raiz.
Traz para o chão, para o centro de controle, né? Para aquele lugar onde você sabe, onde você pode atuar. E o vetiver acaba sendo interessante e pode associar, misturar, tá?
Era a minha segunda pergunta, é fazer isso agora.
Pronto.
Cara, você respondeu, que ótimo.
Você pode fazer uma sinergia. É importante, assim... Quando você já tem algumas orientações de como utilizar, ótimo. Mas se você for criar sua própria sinergia, é interessante conhecer um pouquinho das propriedades, porque algum óleo essencial pode anular o efeito de outro, pode potencializar ou pode diminuir. Então depende dessa questão aí, bioquímica. Mas
o alecrim nativo de onde?
O alecrim?
Sim.
Do terrestre lá no Marrocos. O alecrim, lá no, na África. E aí, no caso, o vetiver, por exemplo, né, que traz mais persistência de controle ali, junto com o cítrico, como o limão siciliano, que traz mais a clareza mental. E o alecrim junto, a depender, você pode utilizar, fazer essa misturinha aí, sentir também se você se agrada, né, do aroma. Vai estimular mais a sua memória, acaba sendo interessante.
Agora você já deixou uma dica também interessante, que é você procurar saber se um óleo não está anulando o outro.
É.
Então.
Eu pergunto onde ela é do alecrim, porque ela está dando uma volta no mundo.
É.
Ela falou do Haiti, ela falou lá da França, da lavanda.
Boa!
Ela falou daí, eu perguntei o alecrim, falou da época, aí veio para Marrocos. Temos algum aqui no nosso.
É global.
Cada canto tem um. Porque isso dá um bom estudo, né? Até
muito.
Da construção de cada sociedade.
Porque, Paulo,
é interessante isso, dá um estudo vasto.
E vamos além até, porque quando você extrai o óleo essencial daquele local, no caso do terra, o que, que ela tem? Ela tem um projeto de devolver para aquela comunidade onde ela extrai aquele óleo algum tipo de benefício. Até porque ela vai no local, ela poderia pegar essas mudas e plantar em um outro lugar específico, mas ela sabe que isso ia alterar a composição química da planta e também o efeito terapêutico. Então, o que ela faz? Ela vai até o local e ela tem os parceiros, agricultores familiares, né, em cada um desses lugares onde ela investe neles. Em que aspecto? No sentido de melhorar a condição da comunidade em si. Melhorar saneamento básico, melhorar a condição das famílias em relação à escolaridade dos filhos. É um projeto bem interessante chamado Healing Hands e o chamado Co-Impacto, onde você também refloresta aquele lugar, usa técnicas de de preservação, na verdade, da natureza ali, de não danificar aquela árvore, né? Por exemplo, a Copaíba. Já ouviu falar, né? Normalmente no óleo vegetal, que é onde muita gente conhece. Mas existe o óleo essencial da Copaíba, que é extraído aqui no Brasil, na Amazônia. Então já veio aqui pro Brasil agora. E a Copaíba, inclusive, é um óleo essencial que está sendo bastante estudado para a questão da neurodivergência. Porque ele tem um beta-cariofileno, principal componente químico dele. Quem tiver curiosidade em pesquisar, inclusive PubMed, né, artigos científicos, vai se encantar. Ele está sendo considerado o canabidiol brasileiro, por conta dessas propriedades que interagem com o nosso sistema endocannabinoide, que é justamente um centro de regulação. Ele acaba sendo um óleo essencial, por conta desse componente químico, equilibrador de todos os sistemas do organismo. Então, eu falei aqui da questão emocional, do sistema límbico, mas se você utilizar o mesmo óleo essencial, por exemplo, na pele, diluindo, pelo amor de Deus, em um óleo corporal de base vegetal de boa procedência, uma gotinha, duas gotinhas também, ó, lembrar disso, sim, né?
Proporção, né?
Proporção e diluído quando usar na pele para evitar a sensibilidade. Você vai ter um outro efeito desse mesmo óleo essencial. Que efeito seria esse? A depender da propriedade dele, é uma propriedade anti-inflamatória. Copaíba é um deles. Ele é um excelente anti-inflamatório e analgésico. Tanto é que ele é bastante utilizado para questões de dores, tanto em crianças, adultos também, ferimentos, ele tem uma propriedade antibiótica natural. Outro ponto dele também, ele atua sobre o GABA cerebral, então ele traz a sensação do relaxamento, questões de vícios, né? Então a gente pode utilizar isso estrategicamente, seja em terapia, seja em momentos, vamos supor, um fisioterapeuta, a gente falando das profissões aqui, o fisioterapeuta, o massoterapeuta pode utilizar na massagem, inclusive diluindo ali naquele momento do toque ali que está fazendo, estimulando a citocina, está também já trabalhando a parte analgésica junto com ele. Então você consegue unir isso. A aromaterapia, ela não está aqui para substituir nenhuma profissão, ela está aqui para complementar, para ser apoio, de fato, e que melhore a qualidade de vida, né, daquela pessoa que está ali recebendo esse cuidado. Então, o que, que é interessante? A massoterapeuta que esteve com a gente lá no congresso,
Natália,
foi incrível, assim, o relato das pessoas que passaram por ela, porque sentiram esse acolhimento, não só no toque, ela trabalhando no sentido aí do toque,
tato, né?
Sempre passando pela experiência sensorial. Então, passou pelo tato, passou pela questão do aroma e passou ainda pela parte fisiológica que ele traz também. Então, essa paciente saiu dali assim, não só relaxada, mas também eu tenho certeza que ela vai levar por mais tempo, prolongar aquele efeito da massagem por mais tempo no dia dela.
E assim, Paulo, quando você falou, né, dessa volta ao mundo,
sim,
porque é claro que o clima, o solo, tudo isso vai interferir. E aí, para fazer um paralelo, claro, salva devido a proporções aí, a uva. Né? A gente percebe que o vinho ele é diferente a depender de onde aquela uva é colhida. E muitas vezes é a mesma uva. É o Cabernet, é o Merlot. Mas, a depender se é um clima mais frio, né, mais alto, mais baixo, solo tudo mais argiloso, tudo vai influenciar. Né? Não é apenas o ser humano que tem a sua integralidade. Né? Os seres vivos, de forma geral, têm essa integralidade.
Você vê como o ambiente impacta, né?
Totalmente. Então é muito bacana também você trazer esse dado, Carla, uhum, porque mostra exatamente essa influência, né, que os seres vivos sofrem. Né? Isso é normal, a gente está no...
Adaptações,
E que a gente no dia a dia está tendo que resolver muita coisa. A gente começa a sentir aquele calor, suar, óbvio que a agitação, a agonia vai piorar. Se está no tempo frio, a gente se junta mais, se aquece, se acalma.
Sim.
Então as plantas também. Então, por isso, que fantástico aí essa sua volta ao mundo aí, como o Paulo trouxe, mostrando essa diferença das plantas. Né? Então isso prova, Paulo, a gente já trouxe aqui, acho. E aí você, realmente, eu vou repetir sua fala, acho que até o final aí do Vozes Saberes, que ele, quando eu falava que estamos em outro programa, falou, não, o programa é o mesmo, são vários capítulos, né?
Uh-huh.
Porque o programa realmente, de fato, é esse bate-papo, essa troca de conhecimento, de saberes, através de várias vozes, né? Por isso é o nome do programa.
E é interessante.
E aí, só para dar uma conclusão, mostrando assim, que a gente vem falando isso aqui várias vezes, né? O ser humano na sua integralidade, o ser humano não é só físico, é o físico, é o emocional, é o cognitivo, é o espiritual que você já trouxe.
Sim.
Né? Então, isso é o ser humano, né? E olha que tem pessoas que ainda divide também na dimensão social.
Exatamente.
Eu gosto dessas quatro aí, mas eu sei que tem já, inclusive, divisões em seis até em oito. Mas o importante é que não é um.
É o conceito ampliado de saúde aí, né?
Não, eu só ia acrescentar a sua fala no sentido do capítulo, né? A nossa querida Nádia Nunes, que esteve aqui na segunda-feira, da Terra Editora, falando sobre o cheiro do livro, que hoje já se usa o cuidado de dar uma terapia.
Olha, você tá trazendo até um spoiler aí agora.
E ele não ouviu que o Paulo Viana não estava aqui quando a gente conversava.
Verdade.
Entendeu?
Então conte, Carla, mas conte a novidade para Paulo.
Inclusive, eu quero mandar um abraço para Carol Borba, né? Da editora BFK Books. Ela chegou para mim lá no congresso já trazendo isso, né? Vocês conhecem ela. Carla, a gente precisa fazer algo inédito aqui, que vai ser incrível, que é justamente trazer a questão do sensorial do olfato para a experiência da leitura ali junto com o livro. E é perfeito porque casa muito bem, porque quando você lê algo, você emerge naquela história, é uma viagem, né? A gente viaja ali. E quando você traz o sentido do olfato, você vai fazer o que com isso? Você vai trabalhar sua memória emocional ali de longo prazo. Quando você sentir novamente aquele aroma, você vai lembrar da sensação daquela leitura. Então, você trabalha a experiência em todos os sentidos. E a gente está elaborando algo aí que em breve vocês vão saber mais a fundo, junto com a BFK Books. Então, aguardem. E é interessante porque a gente pode adaptar esse aroma, esse óleo essencial, de uma forma, no marketing, inclusive, no marketing olfativo, né? De acordo com o que você quer proporcionar para aquela pessoa que vai ter, vamos supor, o leitor ali naquele momento. Ou no caso de uma empresa, um lojista, uma clínica, enfim, o que você quer promover para o seu paciente. No caso de clínicas, dá para se utilizar a aromaterapia no difusor ali, numa sala de espera. Enquanto o paciente está ali tenso, esperando um procedimento, né, uma consulta, ele está ali já recebendo a parte sensorial ali com óleos essenciais relaxantes, que vai trabalhar mais a autoestima, depender do local. Ou algo que vai ajudar justamente a reduzir cortisol, elevar mais serotonina, ele se sentir bem, o bem-estar. E aquela experiência, ele quer repetir. A experiência emocional que ele viveu ali, ele quer repetir. Então, isso, inclusive, é super estratégico, que a gente pode abordar depois, em um outro momento.
Agora, cara, te dizer algo aqui que você está passando nesse momento. Você está na única rádio que tem Além da audição, a visão, que somos transmitidos pelo YouTube, né? Inclusive, quem estiver acompanhando pelo YouTube pode aí, durante toda a entrevista, o Instagram da Carla está aqui passando no rodapé, então vocês podem ir lá seguir, acompanhar, tirar mais dúvidas, porque aqui o tempo já está perto do final, e no Instagram dela você pode tirar as dúvidas. Então, além da visão, através do YouTube, é a única rádio que tem cheiros. Então, quando você chegar na recepção, você vai ver lá que tem a essência de Nazaré, que o nosso diretor aqui da rádio, Padre Danilo Pinto, aqui até deixa um abraço, assumiu hoje aí uma função extremamente importante como vigário episcopal de educação, cultura e comunicação da nossa arquidiocese. Num dos cursos dele, ele conversando com um perfumista, ele falou: olha, eu penso em fazer um cheiro, né, um perfume que Jesus sentia na época da Sagrada Família, na época da família de Nazaré. Então, quando descer, eu me lembro, lá na recepção, tem a história da essência de Nazaré. Então, esse perfumista criou uma fragrância ali que lembra o musgo, o incenso e todos aqueles cheiros ali que a família de Nazaré, a Sagrada Família, sentia na época. Então, a Cardeal FM é uma rádio que, além da visão, gente, da audição pela rádio, você tem um cheiro da essência de Nazaré ao chegar na recepção.
Olha, você que já interessante, sente. Inclusive, só um adendo a essa questão aí, você me lembrou aqui do Olíbano, que é o chamado, é o frankincense, o nome dele em inglês, né? Mas esse frankincense, é incenso maior, inclusive extraído lá em Omã, na Etiópia, no Oriente Médio, é o óleo essencial, por exemplo, que Jesus ganhou quando nasceu, junto com o ouro, a mirra,
incenso.
E o incenso, né? Esse incenso daí é justamente a resina extraída nessa árvore, que era inclusive comparado ao ouro em termos de moeda de troca, né? Algo extremamente valioso. E tem um óleo essencial dele. Esse óleo essencial, inclusive, a gente usa muito para essa questão de autorregulação, nesse ponto aqui do V20, né? Chamado assim, quando as crianças estão muito chateadas, muito irritadas. É um ponto muito estratégico, pingar uma gotinha ali, ó. Dá uma equilibrada. Pra quem não acredita, teste. Só falo isso. Só vive a experiência. E só mais um detalhe interessante. Ele é um óleo muito profundo. Ele é extraído no deserto. Olha aí o processo de adaptação. Intempere, de calor extremo, frio extremo, né? E é uma árvore, que é a Boswellia, essa árvore de onde ele é extraído, que é altamente resistente, resiliente. Tanto é que esse é um óleo essencial que trabalha muito em terapias a figura paterna por conta do que ele proporciona. Ele proporciona a sensação de paz, proteção e estabilização. Quando você se sente protegido, qual é o seu sentimento? Você não estabiliza?
Com certeza.
Quando você está de uma forma muito agitada, insegura, então você precisa do quê? Do acolhimento, do abraço, da estabilização, da proteção, dessa sensação. Então, o Olíbano, que é o frankincense, é um óleo extremamente estratégico, inclusive na neurodivergência, porque ele consegue trabalhar essa regulação no sentido da segurança e do acolhimento. Tem blends, inclusive, óleos essenciais. A Doterra trabalha muito com blends. Inclusive, eu trouxe aqui até o Kit Kids, chamado Kit Kids, né? Com blends já no formato aqui Rolon, que já está diluído no óleo corporal vegetal, que a gente usa o óleo de coco fracionado. E aqui são misturas, por exemplo. Esse daqui tem óleos que são mais estabilizadores para as emoções, que é o Stead. Tem um Balance também, que é um mix de óleos essenciais, que tem o Olíbano já na composição dele, a Magnólia também ali junto, que nem no Stead, que vão trazer mais esse senso de estabilização. É como se fosse um abraço. Por isso que a criança, o adulto, ele se sente mais estável emocionalmente ao utilizar eles, nesse sentido. E aí a gente pode ir explorando, assim, para questões de qualidade do sono, para área respiratória, para imunidade também, que ajuda a modular essa imunidade. A gente tem como utilizar também óleos essenciais para isso. E para o controle emocional, gestão das emoções.
Quando você falou agora do óleo, que você tem um ponto específico, é brasileiro, mesmo sendo membro, foi membro da Academia de Ciências Humanas de Nova York. Professor Roberto Anderson, né? Ele tinha um estudo fantástico dessa integralidade nas dimensões do homem, e ele apresentou, não sei se chegou a finalizar, infelizmente foi uma das perdas na pandemia, foi uma das vítimas aí da pandemia, o professor Roberto Anderson, mas ele falava do ponto Deus, e que a Academia de Ciência de Nova York já reconhecia esse ponto, que quando a pessoa estava em meditação, quando a pessoa estava em oração, em ressonâncias magnéticas, este ponto acendia.
Uau!
Então, era algo que foi uma das últimas vezes que eu falei com o professor Roberto, um pouco antes da pandemia, era exatamente os estudos.
Inclusive, a própria Bíblia relata muitos óleos essenciais ali, justamente por princípios de proteção, por princípios, inclusive, que trazem esse lado. Por exemplo, o olíbano, ele traz muito, ele pode ser utilizado em momentos de meditação, como você bem colocou, porque ele traz para o momento presente. É impressionante como ele te traz para esse lugar de estabilização.
No encontro da comunhão.
Num devocional, quando você quiser utilizar dessa forma. E você se aproxima, é uma conexão que você está criando mesmo ali com o divino, com Deus.
E você falou mais uma vez, né, uma saudade enorme, né? Grandona, porque Roberto Anderson é... Eu fiquei muito feliz quando você citou, porque ele ter passado nas nossas vidas.
Sim, sim.
Com certeza.
Deixou um legado.
Nós nos conhecemos o professor e não sabíamos que ele. Ele tocou aqui há uns dias atrás.
Professor Roberto Anderson.
Professor Roberto.
Fantástico. Militar de carreira e ao se aposentar das Forças Armadas, né? Como acho que se não estou enganado, capitão de mar e guerra.
Sim.
Ele retorna aí, né? E primeiro pela psicanálise e depois estudando essa parte do ser humano na sua integralidade. Tinha uma escola experimental, o IUP, Instituto Universo de Pesquisa e Educação.
Né?
E realmente um ser humano extraordinário que deixou grandes contribuições para as ciências humanas e nas ciências educacionais também.
Maravilha.
Carla, antes de passar aqui para você fazer seu encerramento, né, eu queria que você fizesse um compromisso que essa bancada pede para todos os entrevistados. Uhum. Que é retornar em breve. Hoje a gente ficou muito ali nos olhos essenciais neurodivergentes. Neurodivergentes, olhos essenciais que ajudariam né, na multidisciplinaridade ali do tratamento de uma pessoa neurodivergente. Mas a gente sabe que existem diversas, né? Você também trouxe aí a questão da fortalecer a imunidade. Ou seja, tem outras propriedades, tem outros benefícios que a gente pode estar conversando em outro momento. Então já peço que faça esse compromisso com nossos ouvintes de retornar em breve.
Sim, pode deixar. Para mim é um prazer. Vocês viram, né, que se deixar aqui eu falo. Eu amo.
No próximo, não se preocupe, na próxima.
Pronto.
Então aqui eu quero saber um pouco mais sobre esse lado, né, das práticas de governo, de ações coletivas, da saúde coletiva, saneamento, como é que a gente pode estar implementando essas práticas.
Tem. Inclusive, a aromaterapia é uma prática já integrada no SUS desde 2018.
Pronto,
né? E isso precisa ser mais aproveitada.
Mais aproveitada.
E aí, para isso, precisa aprofundar mais os conhecimentos para poder aproveitar diversas formas. E da minha contribuição aqui para hoje na questão da neurodivergência, a gente está aqui para ser apoio, né, em todos os sentidos, literalmente falando, seja no olfato, no tato, na questão do acolhimento, né? Trabalhar o lúdico também junto, porque nada é sozinho.
Sim, sim.
Então, quando a gente trabalha ali, vamos para uma contação de história, onde você utiliza. A gente usou muito o amigurumis, inclusive, lá no stand. Uma das nossas parceiras estava lá e ela faz aqueles bichinhos, né? Trabalha essa questão do artesanal e que dá para você pingar o óleo essencial ali também, e trabalhar o sensorial ali com o lúdico, com a história. Então, você faz a pessoa mergulhar naquilo e acolhe também. Então, por ser uma ferramenta versátil, depende de quem está usando. Você pode usar de forma estratégica. E ponto dos pés também, eu acho bem interessante, que é um lugar muito estratégico, que está relacionado aos órgãos internos. Então, se a criança, por exemplo, tem uma resistência maior ao cheiro, ou o adulto também, você pode passar na sola dos pés, atrás do dedão, onde as terminações nervosas são relacionadas ao cérebro, para ter um efeito mais relaxante de algum óleo que você queira usar para esse sentido. Então é isso, se precisarem aí nesse sentido.
Nossos ouvintes já perceberam, cara, que a luz atrás de Paulo Viana acendeu, e significa que Jorge Cordeiro está lembrando
aí
que o nosso horário já extrapolou, né? Mas vamos estar trazendo essa conversa novamente, vamos estar trazendo esse bate-papo. Paulo Viana, vamos nos despedindo. Para você, um bom jogo lá na Excelsior. Para nosso ouvinte sair, né, do 106.1 para o 106.7.
106.7, daqui a pouquinho. E um grande abraço, foi bom demais. Sim. Não tenha dúvida, Carla, que nós vamos ter que, né,
abranger outras...
Fazer essa prosa, uma extensão dessa prosa que foi muito boa.
Vamos, vamos sim.
Grande abraço,
e fico aqui também para trazer óleos essenciais para vocês terem também. Não, fica o meu compromisso aqui, muito cobre. Um Alíbano, ali, Ana, mostra.
Tá bom. Excelente. É, agradecer também, Peta, que está acompanhando a gente aqui até agora. Já até te agradeceu, Carla Dica, está aqui também. Valeu,
obrigada,
pessoal. Obrigado, Peta, por ter ficado aí todo o programa com a gente. Carla, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada,
da Cardio FM. Quero agradecer a sua presença, agradecer essa noite de informações olfativas.
Sim.
Né, aí para os nossos ouvintes. Meus amigos, a vocês ouvintes de todas as noites, só tenho que agradecer o carinho e a audiência de todas as noites. E amanhã estamos de volta aqui no Vozes e Saberes, mesmo horário, às 20 horas, aguardo vocês. Vamos encerrando mais esse programa com as bênçãos do Senhor do Bom Fim. Uma boa noite e até amanhã.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só.
só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.